Nós estamos de volta com a nossa programação e eu trago nesse instante mais dados do acompanhamento de safras. E agora nós vamos até a região de Bom Jesus, lá no estado do Piauí, saber como é que está a situação do plantio da soja. E a gente convidou então o Abel Pieta, ele que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá do município, para contar um pouquinho dessa situação para a gente. Então, Abel, muito bom dia para você. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas e feliz 2017 para você, Isabel.
Bom dia, Fernanda. Igualmente, um abraço, feliz 2017, que seja na nossa região aqui, né?
Sim. Abel, para a gente iniciar um pouquinho a nossa conversa, gostaria de destacar com você como é que está essa situação em relação ao plantio da soja aí na região de Bom Jesus. Enfim, o produtor rural já conseguiu finalizar esse trabalho no campo?
Ainda não. Ainda falta alguma coisa de plantio de soja. O que tivemos esse ano aqui, que a chuva atrasou assim, ela chegou na época, né, dentro do limite, na época, na janela boa de plantio da gente. E quando a chuva chegou, começo de novembro, ela chegou em pancadas, não veio uma chuva assim uniforme, aquele inverno que, aquela frente fria que atinge toda a região. Com essa chuva mal distribuída, irregular, em pancadas, aonde pegou boas chuvas em regiões, houve favorecimento do plantio da soja. Em outras regiões, onde teve pouca chuva, pancada, não deu condições do plantio da soja. Então, nós temos uma situação aqui na nossa região hoje, que se encontra uma soja já florescendo, outra praticamente enchendo, colocando o canivete, outra no estágio vegetativo e ainda alguma coisa para se plantar, né? Pela mal distribuição de chuva que aconteceu. E a chuva só veio normalizar para a gente aqui, regularizar a chuva, em novembro. Ou melhor, desculpa, em dezembro, Fernanda. A chuva voltou a chover bem, a chuva para a gente, em dezembro. Nessa chuva que veio em dezembro, ela veio pareia. Só que no dia 15 de dezembro, ela cortou novamente, né? Ela cortou e veio novamente em pancadas. Onde tem regiões, a falta de chuva já se encontra prejudicando as lavouras aqui, né?
O Abel, só para a gente entender direitinho esse cenário, então, falando a respeito das chuvas, como é que elas estão aí na região? Você destacando que a última chuva boa aconteceu no dia 15 de dezembro, choveu aí na região desde desse período, dessa época?
Sim, a chuva vem acontecendo nessa época, depois do dia 15 de dezembro, mas assim localizada, em pancadas, né? Em mangas, como se diz aqui. Então, essa chuva, aonde pegou, ajudou o desenvolvimento da região, mas tem partes que não choveu e prejudicou a soja plantada e o plantio não vinha acontecendo, né? Regiões localizadas, aonde houve a última chuva dia 15 de dezembro, tem regiões que não choveu mais. Até hoje, não choveu. Então, estamos aí com 18, praticamente quase 20 dias, regiões sem chuva.
Dessa forma... Desculpa, Abel, pois não.
Outra região, por exemplo, que nem a nossa região, lá pegou algumas pancadas, pequenas, chuvas pequenas, né? Então, conseguiu manter a lavoura num estágio assim... verde, né? Mas prejudicou no desenvolvimento da planta por falta de chuva, né?
Era isso que eu queria considerar com você. Então, assim, daria para considerar até esse momento que nós temos um desenvolvimento irregular dessa safra por conta dessa chuva de manga. Então, algumas localidades aí da região ainda prejudicadas por conta desse cenário, que não receberam chuvas suficientes para o desenvolvimento da soja, é isso?
Isso mesmo, temos esse problema, né? Que a planta ficou parada, né? Não teve um desenvolvimento vegetativo muito forte, um desenvolvimento correto dela. Então, com isso, eu acho que a gente já vai ter perda nas regiões, assim, regiões localizadas, né? E aonde teve esses dias sem chuva, o solo aqui é muito forte, a umidade do ar ficou muito baixa. E com isso a planta parou de crescer, parou de se desenvolver, e com isso a gente já consegue ver em regiões que temos aí já uma pequena quebra já de safra que vai, já aconteceu, né?
Uhum. Mas ainda não daria para a gente considerar ou ponderar essa quebra por conta desse cenário ainda, né, Abel?
Isso mesmo, Fernanda, porque a chuva vem voltando, então o soja, né, ele já está na parte de desenvolvimento e enchimento de grão, algumas partes, mas ainda não dá para saber o quanto essa quebra nessa lavoura vem acontecer, né?
Uhum. O Abel, mas assim, a gente sempre, toda vez que fala dessa situação, só para a gente entender melhor esse cenário, todo mundo destaca esse potencial de recuperação nessas lavouras de soja. Se chover, ainda dá tempo de recuperar parte dessas lavouras aí na região de Bom Jesus?
Sim, sim, Fernanda, sim. Realmente, né? Porque com a volta da chuva agora que vem acontecendo, eu diria que essa soja que está na parte vegetativa menor, nossa, tranquilamente vai chegar lá no final com uma boa safra, uma ótima safra, né? Então a perca que teve é aquele plantio que aconteceu lá no começo de novembro, né? Ali que essa soja hoje se encontra no florescimento, né? Então, essa ali sim, essa aí talvez vai ter uma perca lá no final. Agora, a outra que foi plantada em dezembro, né, essa tá, como tá pequena, ela vai chegar lá com uma ótima safra, assim, se agora em diante a chuva voltar e não tiver mais esse veranico que vem acontecendo. Uhum. Eu digo que a gente aqui na região vai conseguir fazer uma ótima safra.
Uhum. Nesse caso, Abel, destacando principalmente esse plantio feito em dezembro, há casos de replantio? Tem produtor que vai precisar voltar a sua lavoura, enfim, a sua área, para replantar essa soja?
Tem sim. Realmente, tu lembrou de uma situação aí que vai acontecer. Vai acontecer um replantio com aquele veranico que aconteceu ali, as faltas de chuva. Talvez, como entrou já o plantio um pouco no limite, na janela de plantio quase no final, plantou com pouca umidade e o soja não se desenvolveu direito, e com a lagarta e elasmo que atacou muito aqui, realmente vai acontecer algumas regiões com replantio.
Uhum. Vai. E é importante destacar também, né, Abel, a gente falando desse plantio. Aí na região, muitos produtores vão finalizar esse trabalho no campo fora dessa janela ideal, que a gente já considera um risco maior também para a lavoura, não é?
Sim, porque a gente, como já estamos fora da janela ideal da soja. Aqui a gente costuma dizer, a melhor janela nossa de plantio aqui seria 15 de novembro a 15 de dezembro. Ou se diz aqui até o Natal, né? Até o Natal é ótimo para a soja. A gente ainda se encontra lavouras ainda para finalizar esse plantio de soja. Então, com essa volta da chuva que está acontecendo agora, talvez aqui amanhã ou depois de amanhã já entra plantando. Então, vamos finalizar nosso plantio aqui na região, lá para o dia 6, dia 7, né? Então, já está fora da janela boa de plantio. Mas, como aqui é aquele ditado que a gente diz, aquele conhecimento que tem aqui na região, a chuva atrasa um pouco, ela leva mais para frente. Então, a gente só vai saber se plantou direito, se teve perda ou ganha com o atraso do plantio lá na colheita, né?
O Abel, então a gente considera de uma forma geral que a safra está em aberto aí na região de Bom Jesus também, e tudo, claro, vai depender do clima. O que tem indicado a previsão climática? Porque a gente olhando o mapa, realmente há previsão de chuvas. Elas têm se confirmado nos próximos dias? A gente vai acompanhar também chuvas aí na região?
Sim, a gente acompanha aqui, e a chuva que mais ou menos que vem marcando e no site, no canal rural mesmo aí que vem dizendo, ela se confirmou. Só que é aquela situação, ela cai numa região, cai em outra, né? Então não é aquela chuva que vem para confirmar realmente, não mostrava lá 10 milímetros, veio 10 milímetros. Aqueles 10 milímetros cai 2, cai 3, né? Que vem prejudicando, ou melhor, vem preocupando a gente, sim. Né?
Claro, então a gente ainda vai acompanhar esse cenário. Para a gente saber um pouco mais como é que se desenha essa temporada também, Abel, gostaria de considerar com você se o produtor rural ele conseguiu realmente manter esse investimento em tecnologia na lavoura agora para essa temporada, já destacando os problemas que nós tivemos na temporada passada, problema com crédito, banco também. Como é que está esse cenário?
Bem, é uma situação bem complicada, né? Esse ano, como a gente já veio com a safra passada com uma perca terrível aqui, né?
Uhum.
Praticamente 80% de perca, né? Então, a gente vem com crédito, assim, bem no limite, bem queimado, né? Então, o que aconteceu aqui na nossa região com o crédito, eu poderia até dizer, aquela medida provisória que tivemos lá, 733/16, que o governo colocou, chegou muito tarde para a gente. Uhum. Né? Ela veio em setembro. Essa medida vindo em setembro, até que os bancos veio acatar, colocar em prática, começou a colocar em novembro. Em novembro já é nossa época de plantio. Então, nós tínhamos que estar os adubos tudo na roça. E com isso, não buscando crédito, com o CPF negativado das regiões aqui, o que, que fez acontecer? A gente ir nas trades. Indo nessas trades, o custeio fica mais caro. E buscando crédito com o custeio mais caro, todo mundo cortou tecnologia. Uhum. Menos adubo, menos, né? Praticamente, dá para se dizer, menos tudo, né? Isso. Colocando no solo. E eu diria que com isso, a gente tendo menos tecnologia na planta, no grão, no solo, eu acho que vamos ter resultado um pouco negativo lá na colheita por causa disso, sim.
Uhum. E isso tudo na tentativa do produtor rural tentar equilibrar esses custos, não é, Abel?
Isso mesmo, porque de qualquer forma, com a situação que está complicado, temos que plantar, né? Não uhum. existe outra forma da gente colocar nossas contas em dias a não ser plantando. Só que buscando esses créditos nas multinacionais, uns fizeram troca com insumo, com soja, né? Então, os custos se elevaram.
Uhum.
E nas multinacionais, é em dólar. O dólar, daí tu vai pagar em dólar, tudo é complicado com esse câmbio, né? Que a gente não sabe aonde vai dar até lá na colheita, né?
Uhum.
Então, o crédito nos bancos, para nós, fez uma falta terrível.
Uhum.
Muito, muito.
E a gente destacava também, não é, Abel, antes de entrar ao vivo, e você dizendo que muitos produtores fizeram negócios, então, entre 20 a 22 dólares a saca da soja. Se a gente converter, o produtor conseguiu fixar esse preço mais ou menos ao redor de quanto, falando em reais?
Isso mesmo. Na época, ele estaria aqui em torno de 60 reais. Né? Então, quando começou as trocas que os bancos atrasaram com essa negociação de crédito e até hoje, né, muitos ainda se encontram com o nome negativado, teve problema lá na troca, mesmo com as três teve problema. E com isso fez atrasar as negociações, então lá no melhor época de negociação, aquela janela boa de negociação, a gente perdeu quando teve alta o dólar, né, o bush, a soja, né?
Uhum.
Voltou depois, no final ali de outubro, essa negociação já com a soja em baixa. Então, teve gente aí que praticamente negociou menos de 60 reais, né?
Uhum.
Mas a média aqui na região, essas negociações de troca, ficou em 60, talvez lá um que outro 65.
Uhum.
Mas a média aqui realmente ficou em 60 reais.
Uhum. O Abel, e de que maneira a gente pode interpretar esse número, né? 60 reais a saca da soja, claro que a gente não pode só considerar essa temporada, a gente já destacou o prejuízo que ficou do ciclo anterior, enfim, é um ano ainda de recuperação, de margem apertada ao produtor rural, é esse o sentimento que a gente pode destacar até esse instante?
Sim, seria bem isso mesmo, né? Porque a safra passada afetou muito a região. Esse ano, essas negociações, esse não aconteceu direito e colocando nessa forma, eu diria que o governo demorou a tomar uma providência, mandar uma medida para a gente. Os bancos também demorou a negociação. Todo mundo partiu para as multinacionais.
Uhum.
Multinacionais custeio mais caro em dólar. Então, ainda ó, a situação aqui na nossa região preocupa, preocupa porque as contas da gente do ano passado tá para pagar. Foi feito mais conta, com o custeio mais caro. Então, a gente vai chegar lá na colheita, assim, bem, bem complicado, eu diria, né? Todo mundo torcendo aí que a chuva caia, venha certinha, que nós tenha uma colheita bem redonda para que as contas a gente consiga equilibrar. E ainda vai ter muita dificuldade, né? Uhum. Então, a gente está torcendo para esse ano que seja bom. O próximo ano tem que ser bom também para a região voltar a crescer.
Uhum. Em resumo, então, Abel, não podemos mais ter prejuízos na produção, até para que o produtor rural ele consiga tentar equilibrar suas contas e se manter na atividade.
Seria isso. Não podemos errar. Não. Uhum. Não podemos errar. E, então, e outra, Fernanda, a gente esse ano aqui, com essas contas altas, todo mundo cortou tecnologia, né? Uhum. E tem gente mesmo na região, algum que outros produtores, conversando pessoalmente, plantou sem adubo, né? Isso. Conseguiu negociar a soja, conseguiu trazer a semente de soja, conseguiu pegar os químicos, né? Mas fertilizante, nada. Então, ali com a esperança que ele vai usar o que tem lá, a poupança do solo de fósforo, né?
Uhum. Claro, é um cenário realmente, mais uma vez, preocupante, que a gente segue aqui de olho e acompanhando. Mas, Abel, só para a gente finalizar, temos alguma orientação para esse produtor rural que está nos acompanhando nesse instante?
Nossa, é sempre o que a gente busca, né? Orientação, e eu diria o seguinte, torcer para que Deus mande a chuva certinha, redonda para a gente, para lá ter uma colheita boa.
Uhum.
E com isso ter as contas equilibradas, né?
Uhum. Claro.
Porque se a gente não tiver uma colheita lá, uma safra ótima, a gente vai ter problemas e muito sério na região, né?
Uhum.
Então, o que fazer? É tentar economizar o máximo, tentar pagar o que tem, né? Para colocar as contas em dias, para que nenhum produtor venha a sofrer punições lá na colheita. Então, eu acho que é colher bem, né? O uhum. que foi negociado já está negociado. O que falta negociar, acompanhar o mercado, tentar buscar o melhor preço, né? As melhores opções de venda, para que a gente com isso consiga minimizar os prejuízos, né?
Uhum, com toda certeza. Importantes e excelentes informações, como sempre. Abel, agradeço muito a sua participação aqui conosco, nessa manhã de terça-feira, por trazer esse cenário tão importante a respeito da produção de soja aí na região de Bom Jesus, no estado do Piauí. E eu espero, Abel, que em breve nós possamos conversar novamente, trazendo boas notícias aí da região, principalmente a respeito da safra de soja. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Abel.
Obrigado a você, Fernanda. Um bom dia.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de Bom Jesus do Piauí, mais uma vez, mais um ano, na verdade, de preocupação. A gente inicia 2017 já com essa atenção voltada também ao estado do Piauí, porque as chuvas continuam bem irregulares lá na região também de Bom Jesus. Resultado disso é que nós temos uma safra com desenvolvimento irregular em aberto ainda. Principalmente destacando essas lavouras cultivadas no início de novembro, a gente já começa a considerar perdas, que mesmo que as chuvas elas retornem à região, já são perdas realmente, ou infelizmente, consolidadas para essas lavouras de soja. No caso das lavouras que foram cultivadas em dezembro, ainda temos um período, enfim, que essa lavoura ela ainda pode se recuperar também lá na região. E, inclusive, em algumas localidades a gente já começa a falar de replantio da soja também. Tudo isso por conta dessas chuvas, e a previsão ainda é de chuva de manga, chuva irregular também lá para a região de Bom Jesus. Outro cenário que é importante destacar é que, devido a essa dificuldade em relação ao crédito, temos uma lavoura com menor nível de investimento em tecnologia agora para essa temporada. Então, já fica claro também essa preocupação. E no caso da comercialização, tudo isso acabou refletindo para o produtor rural e tivemos mais operações de troca com as multinacionais, conforme o Abel destacando para a gente, e muitos produtores fechando a soja entre 20 até 22 dólares a saca de soja, o que na época daria ao redor de R$ 60 a saca de soja ao produtor rural lá da região. Lembrando que essa safra, ela precisa se pagar e nós também temos toda aquela dívida que ficou da temporada anterior, principalmente por conta da quebra de safra. Então a gente vai seguir, claro, acompanhando esse cenário. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta terça-feira com as últimas informações do agronegócio. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.